Paraná em Rede está de volta.
Nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa recebeu os 32 finalistas do Prêmio Geração Atitude, que traz projetos de lei de alunos da rede pública estadual. Uma estudante de Toledo, no oeste do estado, foi a campeã desta edição. O programa está no quinto ano e já teve dois projetos premiados que tramitaram no Legislativo Estadual e viraram lei.
Com a proposta de instituir a disciplina de orçamentos públicos nas escolas estaduais, a aluna Mariane Silvério venceu o Geração Atitude de 2019. O concurso é parte de um programa desenvolvido na rede estadual de ensino, onde os alunos aprendem sobre a função dos três poderes e do Ministério Público e criam um projeto de lei. Mariane Silvério é de Toledo, fala 5 idiomas, fez intercâmbio na Índia, já representou o Brasil como jovem parlamentar e em simulações de negociações da ONU. Com essa trajetória, sonha em ser diplomata e explicou qual a importância desse prêmio para ela.
Além de criar a minha personalidade, acrescentar coisas para mim, também eu consigo realizar coisas para a sociedade, então eu me sinto uma cidadã de verdade.
A professora que orientou o projeto, Simone Coelho, disse que essa vitória não é só da aluna.
É a concretização de um trabalho. Então sabemos que a Mariane representa todos, muitos alunos da nossa da escola pública. Então essa é a consagração do nosso trabalho, né? Mesmo os outros que não estão aqui, mas que se sintam motivados por isso. Né? E por se envolver também com as questões de cidadania, qual é a função realmente do jovem na sociedade.
O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, falou sobre o foco do programa.
Nós precisamos resgatar e despertar o interesse dos nossos jovens pela vida pública tão desgastada. Lamentavelmente, hoje, praticamente se criminalizou a vida pública, mas é fundamental que tenhamos a consciência de que o parlamento estadual, os poderes legislativos, é a mola mestre da nossa democracia.
O Geração Atitude é uma parceria entre a Assembleia Legislativa, a Secretaria de Estado da Educação, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Paraná. Segundo o promotor de justiça, Eduardo Cambi, a proposta é tirar as ideias do papel.
É para aproximar o jovem dos poderes e fazer com que ele entenda o funcionamento do Legislativo, do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público. Porque nós acreditamos que com informação, com uma formação ética que valorize a educação e os professores, ele é capaz de transformar a realidade.
O programa existe desde 2015. Dois projetos apresentados em edições anteriores já tramitaram na casa e se transformaram em lei estadual. Nesse ano, foram 220 escolas participantes com 262 projetos. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Paraná vai ampliar a oferta de educação integral em 2020. A iniciativa vem ao encontro da meta do Estado de ter, até 2025, 60% das matrículas nessa modalidade.
15 escolas da rede estadual do Paraná vão ser exclusivamente de educação em tempo integral no ano que vem. A iniciativa vem de encontro da meta do Estado de ter até 2025 60% das matrículas nessa modalidade. Em 13 escolas, o tempo integral vai ser ofertado tanto para turmas de ensino fundamental 2 quanto de ensino médio. As outras duas são somente de ensino médio. Com isso, a rede estadual de ensino vai ter 79 escolas com turmas de educação em tempo integral no próximo ano letivo. A modalidade tem como uma das propostas a pedagogia da presença, que propõe ao aluno assumir o papel de protagonista no processo de ensino e aprendizagem. Já o professor não deve atuar somente com foco na docência, mas também em inspirar os estudantes na construção de um mundo melhor. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte visa a formação integral do indivíduo ética, cultural, política, física e cognitivamente. Auxilia ainda o jovem a organizar melhor o tempo. O secretário da Educação, Renato Feder, diz que o plano é levar o ensino em tempo integral para mais escolas nos próximos 3 anos.
O ensino em tempo integral, ele amplia o aprendizado do estudante. A gente pode incluir na carga horária disciplinas como empreendedorismo, programação de computador. Então, o estudante fica mais tempo na escola, aprende mais de uma forma mais completa e mais conectada com o mundo de hoje.
As escolas em tempo integral funcionam em turno único. São 9 aulas por dia, com 1 hora de almoço e 2 intervalos de 15 minutos, totalizando 9 horas diárias de atividades e 45 horas semanais. Além das disciplinas do referencial curricular do Paraná, são ofertadas matérias eletivas aos estudantes que buscam desenvolver as competências previstas na Base Nacional Comum Curricular, como pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, entre outros. A ideia é que as matérias eletivas sejam modificadas a cada semestre e tenham abordagem interdisciplinar desenvolvidas por diferentes professores. Também vai ser dada ênfase a práticas experimentais em laboratórios para as disciplinas de Química, Física, Matemática e Biologia. Segundo o secretário Renato Feder, são fomentados clubes de protagonismo para que os estudantes possam explorar em conjunto os interesses.
É importante a escola ela estar mais conectada com a nova realidade dos nossos alunos. Então o estudante, não adianta ele sair da escola só sabendo matemática e português. Ele precisa também ser capaz de se tornar um cidadão, entender a dinâmica da sociedade, o novo mundo que ele vive, né, e como que ele vai atuar e ser um protagonista da sua vida e da sua família.
Os professores são incentivados a ocupar um espaço de mentoria, indicados pelos alunos com base na afinidade, para que possam ser tiradas dúvidas a respeito dos conteúdos trabalhados em sala de aula. O site www.educação.pr.gov.br tem a lista de escolas que passam a ser exclusivamente em tempo integral no ano que vem. Repórter Priscila Paganotto.
Fôlego. Esta deve ser a sensação predominantemente entre os mais de 84 milhões de brasileiros que vão receber o pagamento extra, o tão esperado 13º salário, não é mesmo? Mas qual é a melhor maneira de usar este dinheiro, hein? A Rede Arruda traz algumas dicas pra gente.
Saúde do bolso.
Você já pensou o que vai fazer com o seu 13º salário? Estamos na reta final de 2019 e o 13º salário vem aí. A primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. É um dinheiro extra no bolso dos brasileiros, que movimenta a economia e também uma bela oportunidade para muita gente organizar a vida. Se você não está com as suas finanças em dia, é sempre um bom momento para reduzir e renegociar as suas dívidas. Lembre-se também das despesas extras de começo de ano, como material escolar e impostos, e já reserve uma parte para isso. Se tudo está sob controle, é mais do que merecido usar uma parte para o seu lazer ou presentear quem você gosta. No entanto, esse dinheiro a mais pode ser ainda melhor aproveitado. Ele pode ser usado para aumentar seus investimentos e, por exemplo, pode se transformar em um aporte extra no seu plano de previdência privada. Mas atenção, se o seu plano for um PGBL, só fique de olho para não contribuir com mais de 12% da sua renda bruta tributável, para que você aproveite melhor o benefício fiscal que esse plano proporciona. Assim você presenteia a si mesmo, investindo em seu futuro. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Aqui é Regi Arruda, especialista em investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
O momento eleitoral de hoje trata de uma desinformação propagada nas redes sociais nas eleições do ano passado sobre a segurança da urna. Confira.
Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Traz um caso de desinformação que circulou nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, durante as eleições de 2018, sobre uma anulação de votos pela Justiça Eleitoral. O texto diz o seguinte.
Abre aspas. TSE informa 7,2 milhões de votos anulados pelas urnas. A diferença de votos que levaria à vitória de Bolsonaro no primeiro turno foi de menos de 2 milhões. O TSE tem obrigação de esclarecer os motivos que levaram à anulação de mais de 7,2 milhões de votos, que representam 6,2% do total. A anulação só pode acontecer em voto de papel, porque permite rasuras ou ambiguidade. Se você enviar para apenas 20 contatos em um minuto, o Brasil inteiro vai desmascarar este bandido. Não quebre essa corrente. Os incautos precisam ser esclarecidos antes que seja tarde demais. Fecha aspas.
O texto que circula é falso. A urna eletrônica permite que se realize o voto nulo. Basta registrar um número que não corresponda a nenhum candidato ou partido e apertar a tecla confirma. É importante ressaltar que a urna emite um alerta que será nulo o voto nessa condição.
Assim, não foram 7,2 milhões de votos anulados pelas urnas. Esse número corresponde ao volume de eleitores que optaram por votar nulo, ou seja, digitar um número inexistente e aplicar a tecla confirma.
E aí, você já tinha ouvido falar desse caso? Escutou alguma história parecida? Não deixe de compartilhar com a gente. É sempre importante trabalhar na desconstrução dessas mentiras. Aqui você pode acreditar.
Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERPO, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.